Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, nós recebemos a secretária de Obras Públicas, Isabel Matti. Eu sou Nara Sarmento.
E eu, Andréa Martins. Isabel Matti falou sobre a conclusão de 300 obras em escolas estaduais, a remodelação de métodos e processos garantindo agilidade e qualidade aos projetos e a expansão da contratação simplificada para outros prédios públicos.
Diálogo RS Podcast, secretária de Obras Públicas Isabel Matti, bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Muito bom recebê-la novamente.
É um prazer estar aqui, né? Falando sobre esse assunto tão importante para a reconstrução do nosso estado. Depois da gente ter passado, né, já por várias situações de vendaval, enchente, alagamentos, enfim, o maio foi o nosso ponto mais significativo, né? E a partir disso, então, fazer, né, um esforço para que a gente consiga colocar nosso estado novamente nas condições ideais e fazer parte dessa reconstrução é muito importante e é uma responsabilidade imensa.
Inclusive com uma entrega bem importante, bacana, que a secretaria está fazendo, que é disso que a gente vai falar, né, secretária?
Sim.
Nesse mês de outubro, Rio Grande do Sul alcançou a marca de 300 obras concluídas em escolas estaduais desde janeiro de 2023. Qual é o balanço dessa importante conquista, né? Principalmente pela celeridade.
Sim, a gente até parou para quando entrou este número, nós fizemos uma retrospectiva, né? Desde 2023, quando a gente assumiu lá. Foram tantas novidades que a gente colocou. Trabalhamos muito em processos, trabalhamos muito com as pessoas, né? Que gestão de pessoas é importante. Enfim, reposicionamos a Secretaria de Obras. É muito satisfatório, né? E muito importante para a equipe da Secretaria nós conseguirmos, né, essa marca. Então, a gente ficou muito, muito feliz. E a ideia é essa. Eu sempre digo, e é uma verdade, o Estado não tinha condições de investir. Os nossos prédios públicos, nossa infraestrutura de prédios e equipamentos públicos, eles sofreram ao longo desses últimos anos. Agora é a hora da gente conseguir requalificá-los.
Porque foram 5 anos de salário atrasado,
então,
né, secretária?
Muito, muito. Nossa, quero te dizer assim,
uma foi perda gigantesca.
A gente analisando hoje os prédios, a gente vê o quanto o Estado sofreu. Este setor de prédios, enfim, infraestrutura no geral, também foi muito castigado. E agora, graças às reformas feitas pelo governador Eduardo Leite no seu primeiro mandato, a gente está tendo a oportunidade que a gente não pode deixar de aproveitar. E eu sempre digo, essa oportunidade, ela vem numa hora assim, que as pessoas já estavam cansadas, inclusive, de esperar. Eu tenho ouvido muito isso. Eu não aguentava mais esperar pelos...
Eu não acreditava mais.
Isso,
né?
Exato. E tanto é que as pessoas, elas estavam muito desmotivadas, né? Porque elas não acreditavam mais que seria possível nós voltarmos a investir, seja na secretaria, seja requalificando a secretaria, seja conseguindo atender as demandas dos prédios públicos. Então, é muito satisfatório, assim, muito gratificante para nós termos conseguido fazer essa produção em tão pouco tempo. E não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas eu digo assim, nós temos pressa. 4 anos passam muito rápidos, que é o nosso tempo, né, aqui. Eu digo assim, não podemos nunca perder esta oportunidade. É uma oportunidade ímpar. Assim, nós temos que dar condições e entregar para a sociedade os equipamentos que eles realmente merecem.
Secretária Isabel, importante nessa conquista foi a remodelação de métodos e processos desenvolvida na atual gestão, garantindo aos projetos mais agilidade, qualidade e perenidade. De que maneira isso foi implementado?
Começou quando, na transição, o governador Eduardo Leite tomou a decisão de fazer uma separação entre as secretarias, né, onde ficava a parte de habitação e a parte somente de obras. Ali eu acho que começou a grande virada, assim, de como a gente poderia tratar essa questão de obras no Estado. É, a partir dali, quando houve a reestrutura da Secretaria de Obras, a gente separou, né, os prédios da educação dos demais prédios públicos. Por quê? A educação é o nosso maior demandante, é o nosso maior cliente e ele precisa de um foco especial. Aí a gente começou a trabalhar muito também na análise, diagnósticos, levantamentos, porque a gente era carente também desses dados. Então, a gente foi a fundo, né, saber como estavam realmente as escolas, como estavam os demais prédios. Começamos a trabalhar com as equipes, né, que precisavam também voltar a acreditar que eles fariam projetos e que os projetos seriam executados, porque existia muito essa questão. A gente faz projeto, o projeto não sai da gaveta. Uhum, ou claro. Quando sai da gaveta, nós temos que refazer, porque está atrasado, o orçamento já não é mais aquele, e era um retrabalho excessivo. E muita desmotivação. Então, a gente teve que também, né, começar a lidar com essa questão de pessoas, e investir. A gente já investiu bastante na secretaria, seja em softwares, que eles tinham deficiência, seja em equipamentos, gente. Tinha equipamentos lá de 2010, onde se faziam orçamentos de obras imensas, né? Então, a gente investiu muito. Nosso parque hoje está praticamente todo ele refeito e reposicionado. Sistemas já mais modernos. A gente começou agora a trabalhar, eu sei que é técnico, mas é importante, assim, em BIM, que é uma metodologia, né, uma ferramenta onde nos dá mais qualidade em desenvolvimentos de projeto e também custo da obra, porque ele é muito mais preciso. A qualidade dos projetos. Como não se tinha dinheiro, se pensava muito no mínimo, né? As coisas eram muito o necessário. E isso transformou que a arquitetura, a qualidade da arquitetura encolheu, né? Ela foi encolhendo sob a perspectiva de criação. E a gente conseguiu, né, reverter, fazer uma equipe hoje que está qualificando demais os projetos, né? Então, hoje nós temos um outro nível arquitetônico dentro da secretaria. Além disso, trabalhar com outras formas, né? Porque a maneira como vinham trabalhando não estava dando certo. Primeira coisa que eu cheguei lá e vi o diagnóstico colocado, como que nós vamos dar conta, principalmente nas escolas, né? 2.305 escolas com este nível do diagnóstico apontado de necessidades. No processo que nós estamos fazendo, não vai dar certo, porque é uma licitação, depois outra licitação, a licitação da deserta, aí tu volta, refaz o projeto. E além do que, a gente não enxergava a escola como um todo. Eu digo, isso é um equívoco, nós temos que enxergar a escola como um todo. Nós não podemos ficar particionando, partindo demandas e atende um pouquinho de cada coisa em cada escola.
Até porque não são obras que se esgotem em si mesmo, né? Não é lá, bom, construiu o muro e tal, acabou. Não, a gente já está aqui numa semana que teve uma ventania, teve chuvarada e tal, aí voa um telhado, cai uma árvore em cima, quer dizer, é uma coisa muito dinâmica.
Muito.
Como é que atende esse dinamismo?
Então, antes a gente atendia demanda, né? Então, assim, era a demanda do muro. Aí lá fazia o projeto do muro, contratava o muro. Quando instalava, executava o muro, o telhado...
Já tinha caído o telhado.
Já tinha caído, ele já estava ruim, mas a prioridade das prioridades era o muro por segurança. Então, era uma infinidade de coisas. Fazia o elétrico e daqui a pouco tinha que fazer o telhado, aí tirava o telhado, molhava a parte elétrica de novo. Enfim, era um processo e este processo é de muito tempo, não é... Né? Assim, o Estado adotou esta maneira de fazer e ele nunca pensou numa sistemática continuada, né? Então, eram demandas a demandas e nunca se pensou que prédio ele não tem como não ter manutenção. Até as nossas casas, né?
As casas, né? Da gente,
nós,
né,
temos que ter manutenção. É. Todo mundo sabe que em um determinado momento há desgaste, seja mínimo, seja de pintura, seja um vidro que quebra. E no Estado não eram tão pequenos assim os reparos. São estruturais, tem escolas interditadas, tem uma série de questões que a gente tinha que tratar. E nessa perspectiva que eu disse, bom, me angustiou muito assim do como a gente ia encarar isso. E uma das principais situações que eu entendo que a secretaria fez uma inovação e o governador Eduardo, na hora assim, que eu levei a proposta, ele disse, vamos fazer, e nos deu muita força, fazer um processo de manutenção no Estado. Então, nós estamos fazendo uma contratação via registro de preço, né, uma ata de registro de preço, onde a gente consegue acessar essa manutenção assim que as empresas são contratadas, aquilo fica disponível para que a gente acesse, né, e vá fazendo as manutenções. Eu brinco que é tipo uma prateleira. A gente fica, né, com um conjunto de possibilidades e na medida que a gente vai precisando, a gente vai usando o estoque, né? Então, a gente vai dando baixa nas atas e usando todo esse material. A gente pode fazer uma reforma geral numa escola, só a gente não pode fazer nada novo. Então, a gente tem que reposicionar no estado ideal do prédio, né? A gente não pode construir nada novo porque é manutenção, não é construção.
Sim, é um contrato de manutenção.
De manutenção. Né? Isso nos deu uma agilidade, assim, absurda. E isso que a gente nem começou ainda a implementar de fato, porque a gente iniciou esse ano. Né? A gente assinou os primeiros contratos em março. Quando nós íamos engrenar com o processo, em maio veio a enchente, né? E nos tirou do ar por 2 meses. E aí, até voltar, vocês sabem, né? Tinha muita dificuldade, seja, inclusive, das empresas alugarem carros, veículos para se deslocar, porque aí o estado realmente estava com um problema. Era o aeroporto, enfim, todos nós conhecemos. Não foi fácil, julho, agosto não foi fácil também. Agora a gente, sim, está com um processo já bem mais consolidado, e a ideia é, até o final do ano, nós temos o estado todo já com licitação para manutenção, o estado inteirinho para educação. E provavelmente também até o final do ano a gente encaminha a licitação para os demais prédios públicos também.
Pois é, falando nisso, além da conclusão dessas obras nas escolas estaduais, que outras ações importantes vão estar concluídas ou em andamento?
Sim,
né?
Nos demais prédios públicos também tinham vários desafios, porque era mais do mesmo, né? Os processos eram semelhantes. A única questão é que os demais prédios, por vezes, são equipamentos onde exigem mais recurso, mas o volume não é tanto. Então, são obras maiores, né? Equipamentos maiores, como penitenciárias, etc. Mas o volume não é tão intenso como a educação, né? Porque a educação, ela
é permanente.
Né, secretária? Sim. Enfim, daí são características diferentes, mas tão necessário como. E aqui, neste ponto, a gente conseguiu fazer algumas entregas que estavam sendo aguardadas há bastante tempo. E além da penitenciária de Charqueadas, que a gente também conseguiu entregar junto com a SSPS, nós tivemos um equipamento que me sensibilizou muito. E quando fomos fazer a entrega, foi muito, muito assim, prazeroso e emocionante. Porque as pessoas chegaram a chorar, dada a descrença que um dia elas iam ter um equipamento que foi o SEVS.
Esses momentos são muito legais.
Nossa, né? É aqui que tu acorda de manhã e diz assim, vale
Opa,
a pena, vamos
valeu.
Lá, vamos lá. Porque é muito bom.
O SEVS,
assim. O SEVS a gente entregou.
E o SEVS estava bastante depreciado mesmo,
muito,
né?
Muito,
quando
muito.
A gente foi
muito.
Fazer entrevistas lá várias vezes, né, André?
Sim.
Tinha assim, realmente estava precisando, né?
Muito, era uma obra
então,
esperada.
Então não me admira a emoção deles.
Sim, assim, era uma obra esperada há muitos anos. Muitos anos. E a gente conseguiu entregar, e o que mais me sensibilizou é que a gente não entregou o possível. Nós entregamos um equipamento de qualidade, um equipamento moderno, né, onde a gente consegue controlar a temperatura com alertas no celular. Então, assim,
isso aquelas salas ali de armazenamento, de vacinas, etc.
Sim, sim. Uhum. Então, assim, todo aquele conjunto lá, ele ficou muito adequado à necessidade. Então, assim, as pessoas estavam super impactadas. Eu me lembro, assim, que foi um dia, para mim, foi muito especial. Desde que eu entrei aqui, foi um dos dias que mais me tocou. São 2 dias que me tocaram muito. O SEVS, inclusive, a expectativa das pessoas e o impacto que teve no conjunto de técnicos que estavam lá. Estavam super animados e estavam muito, muito aguardando esse equipamento. E o segundo, que foi também um dia super importante para nós, da secretaria, foi a entrega do Instituto de Educação, no início do ano, onde a gente fez a volta às aulas.
Sem emblemático, né?
O Instituto estava lá sendo aguardado há muito tempo, acho que 10 anos, enfim, uma obra que começava a parar. E quando a gente entrou ali e houve a definição da gente continuar, aí eu e a Raquel dissemos, nós vamos entregar. E nós trabalhamos, assim, intensamente com a empresa ali, fazendo uma governança muito, muito, muito rígida para que a gente acertasse todos os cronogramas com a empresa para eles cumprirem, né? E aí a gente se comprometeu que iniciaríamos o ano letivo lá e conseguimos. Olha, eu quero dizer uma coisa, foi muito desafiador.
Foi.
Eu quero dizer uma coisa,
imagino.
Foi muito desafiador, muito.
Noites de sono perdidas, né?
Assim, nossa.
Não, e com toda a sociedade, com razão, toda a imprensa, todo o foco estava em cima
Sim.
do Instituto de Educação, né?
Sim, porque então, sempre foi aquele processo de começar e não terminar, né?
Começa,
não termina.
Então já era um motivo de
crítica. Recomeça todo
o
processo de contratação e tal.
E vocês sabem também como funcionam essas empresas, né? Faz os cronogramas e por vezes o cronograma não cumpre. Então, assim, foi uma batalha, Assim, foi uma batalha, eu ia na obra praticamente todos os dias, me reunia com a empresa também várias vezes, fazendo um empenho rigoroso ali, e foi aquele edifício, aquele prédio ficou maravilhoso, né? É um prédio belíssimo, onde a gente conseguiu conjugar a modernidade com o prédio histórico, também com uma qualidade de arquitetura importante, né? Então, foram duas situações que me marcaram muito neste pequeno espaço que eu estou vivenciando aqui na Secretaria de Obras. Mas eu acredito que teremos muito mais. A expectativa que a gente tem é que a gente consiga escolas emblemáticas que temos, né? Que a gente volte a ter capacidade de dar um equipamento de acordo com o que as crianças efetivamente precisam para aprender e elas enxergarem que tem mais do que aquele equipamento mínimo que eles estão hoje. É que é possível ter um equipamento com qualidade, moderno, onde eles se sintam acolhidos, né? E que eles possam conhecer um novo, sonhar com uma possibilidade de perspectiva, né? Melhor, enfim. Eu acho que isso é uma obrigação de quem trabalha no serviço público. E eu fico muito gratificada, assim, eu já tenho 35 anos na vida pública, mas é um dos desafios mais complicados que eu estou enfrentando, sob o ponto de vista de mudança de processos e reengenharia, mas também sob o ponto de vista de entrega social, assim, realmente está me fazendo muita diferença.
A contratação simplificada agilizou bastante as obras em escolas. Esse modelo pode ser expandido para outros prédios públicos?
Sim, a ideia, a gente já está na fase final da licitação. Queremos o ano que vem, 25, qual é a nossa meta? É criarmos uma estrutura um pouco mais robusta, e nós já estamos fazendo isso, e todos os prédios públicos, seja da educação, seja das demais secretarias, que a gente consiga atuar com este processo de manutenção. Esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa meta. 25 é o ano da gente começar a trabalhar a pleno nesse processo de manutenção nas duas áreas, nas dois, tanto na educação quanto nos prédios públicos. É desafiador, eu quero dizer para vocês, porque o volume de trabalho às vezes as pessoas não imaginam, porque como tem a empresa contratada, todo mundo diz, ah, agora tem a empresa contratada, é fácil, mas para cada obra que se faz, a gente faz um contrato, publica o contrato, então assim, só que ele é curto, ele é todo dentro da Secretaria de Obras, a comunicação é muito mais fácil, nossos processos estão muito mais rápidos, mas tem um volume, né? Então a gente tem que preparar para que a gente não frustre a questão.
E tem todo o acompanhamento, né?
Disso todo o gerenciamento.
Não é entregar tudo para a empresa, não é simples assim, né, secretária?
Não, e volto a frisar, né? Existem empresas e empresas, então eu faço essa governança com as empresas muito próximos, né? Então não admito atraso, cobro, notifico, porque tem que ser um processo que fique para o Estado, né? Não é um processo somente de um governo que deu essa oportunidade fantástica de nós estarmos fazendo essa inovação, mas tem que ficar um processo de Estado, né? Onde a gente deixe esse legado para depois. Não só um legado de uma contratação. Eu digo que é um legado do formato de pensar.
Uhum, metodologia.
É,
né?
E de modernidade mesmo, uhum. Sabe? De trazer...
Acho que de virada de chave.
Virada de chave. Dissesse bem, assim, é uma virada de chave. Tanto que, por vezes, eu digo, gente... Assim, para nós, hoje, é muito difícil a gente estar conectado com o passado. Porque o passado, ele é um processo todo truncado com uma lógica que realmente ele não era de agilidade, né? As pessoas faziam o que podiam, é óbvio, todos se esforçavam.
E dentro de um ordenamento jurídico que estava posto ali.
Exato.
E que, enfim, não foi questionado. Era assim que se agia, né? E... O modus operandi era aquele ali, enfim.
É,
normal,
eu acho que
as pessoas...
Que
cumpram, né?
E lógico, as leis também melhoraram. A 14.133 também trouxe modernidade, né? No sentido de contratação, a lei de licitações. Então, também nos deu uma oportunidade, tanto que as nossas licitações já saíram pela lei 9, pela 14.133, que também já trabalha muito mais sintonizada com essas questões de registro de preço para manutenção e obras, enfim. O que também facilitou um pouco, né? Por um lado. Por outro, era uma novidade também... de uso da 14.133, que também foi um desafio a gente colocar de pé.
Até destrinchar.
Isso, né? Teve que fazer um estudo. Mas eu acho assim, a secretaria, eu acho que ela está num caminho que eu acho que dá para a gente ter grandes perspectivas. Na área da cultura, a gente está fazendo prédios, o MAC. Enfim, são várias oportunidades que nós temos, né? O Instituto Geral de Perícias, em Bagé, era uma obra também que eu recebia... acho que é uma vereadora de Bagé, e ela estava assim, muito desanimada, sabe? Ela disse, ah, aquilo lá não vai sair, está em obra perfeita, provavelmente faremos a inauguração desse prédio. Então, são várias questões assim, que a gente está conseguindo fazer, que são realmente muito gratificantes. A escola, onde nós fomos com o governador, a Caxias, fomos visitar a Cristóvão de Mendoza. Gente, aquele prédio, ele é gigantesco, ele é um IE, sim, uhum. O Instituto de Educação de Porto Alegre lá. Ele é imenso, imenso mesmo, ele tem ginásio, ele tem auditório, são três blocos. Nós estamos a pleno com a obra lá, né? Então já vamos entregar o ginásio agora no final do ano, todo ele já com a identidade visual. O auditório a gente quer antes do início das aulas também já devolver, e os prédios vão, enfim, demora um pouquinho mais, porque tem construções novas, inclusive. E este prédio em específico nós não estamos fazendo pela contratação simplificada, é ainda pelo modelo de licitação. Mas ali a gente conseguiu também fazer licitações maiores, né? Ou uhum. pegar o prédio todo, pegar todo o equipamento. Uhum. Então também
uma
foi bom.
Uma contratação para todo o trabalho.
Para todo
isso?
O trabalho. Uhum. Um diferencial também que eu acho que também é uma virada de chave e que o governador Eduardo tem sempre nos colocado também como desafio. A gente conseguir identificar os prédios públicos do Estado, que por vezes a gente não consegue saber. Olha, ali tem uma escola, porque o nome, daqui a pouco tu não consegue ver, a tipologia do prédio não revela que ele é um...
É verdade, é verdade. Né? Não tem mesmo uma identidade, né? Uma cara de escola estadual.
Não tem um padrão,
equipamento,
né?
Equipamento estadual, não tem. Realmente.
É, de outros prédios também, né? É difícil a gente identificar. Então, o desafio posto por ele, que ele... queria, né, uma identidade para os prédios, ele insiste nisso até hoje. Uhum. Na questão da Secretaria de Educação, nós já temos a identidade visual toda padronizada, já temos um manual de aplicação, está tudo certinho, as empresas têm que cumprir à risca aquele manual, né, de
já
aplicação.
Tem os uniformes que
já temos
tão lindos que ficaram, nossa.
A nossa, eu estava esses demais. Dias sonhando com a Raquel, de imagina entregar uma escola toda já remodelada na identidade visual com as crianças com uniforme, vai ser uma maravilha, né? Eu sonho com esse dia, assim, vai ser muito legal mesmo.
Alcançaremos, secretária.
E os demais prédios a gente está começando a desenvolver as identidades também, para a gente começar a aplicar, inclusive na SOP, né, que nós temos coordenadorias do interior, e nos nossos prédios também não temos essa identidade. Então a ideia é deixar com que o Estado identifique os seus prédios, né, que saiba e que as pessoas tenham um nível também de pertencimento, né, tanto os que trabalham dentro, como as pessoas que utilizam daquele serviço, consigam, né, identificar e, enfim, saber que ele está num prédio público e que ali tem serviço público para ele de qualidade, né?
Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo!